agenciadepodcast.com.br.
Gente, como eu prometi, a Nina do Pensando Comigo, falar todos os dias um pouco sobre essa questão que estamos todos nós enfrentando e por isso se faz mais clara e também mais grave, porque não há ninguém que esteja livre dela, falar sobre os temas que estão afetando a todos nós. Como sempre, o principal deles é a ansiedade. A ansiedade sob a qual estamos todos nesse momento submetidos, a ansiedade que faz de nós reféns de algo que não conhecemos. Mas além dessa questão da ansiedade, muitas pessoas têm me perguntado sobre a depressão. Aí teremos que falar duas coisas. Primeiro, que existe a depressão, que é um transtorno que acomete as pessoas independente dos fatos pelos quais elas estejam passando, e a depressão, que é um estado de humor que qualquer um de nós pode passar durante um período por uma causa extremamente grave para nós, de novo, sem nenhum tipo de juízo de valor. Esse para nós significa que eu posso estar extremamente depressivo por algo que para a sociedade ou para as outras pessoas não significam rigorosamente nada. Essa é uma das questões. Então, a depressão, como sentimento de tristeza profunda, de perda de horizonte para poder compreender o que estamos passando, é algo que nos faz ficar cada vez menos imunes a qualquer coisa que possa aparecer, tanto fisicamente como psiquicamente. Por isso que tanto a depressão quanto a ansiedade são considerados fatores de risco para qualquer organismo que esteja frente a algo que seja desafiador ou que seja um inimigo para a sua saúde física e mental. Estamos todos vivendo isso nesse momento. Existe um risco aí enorme para a nossa saúde física e principalmente para a nossa saúde mental. Por que eu digo principalmente? Porque, na verdade, a saúde física está extremamente comprometida em todos nós e há um vírus, há algo que, por mais que nós não conheçamos ou por mais que nós não tenhamos certeza de como nos acomete, se nos acometerá e como sairemos dele, ele existe. As pessoas podem diagnosticá-lo, ainda não totalmente, mas está havendo todo um processo para isso. Enquanto que a saúde mental depende de fatores que eles não são palpáveis para nós, principalmente aqueles fatores que nos remetem sem que nós possamos entender a questões que já passaram. Então, isso que eu queria falar com vocês agora. Na verdade, o grande problema da ansiedade e dos estados depressivos ou de estados de humor extremamente importantes, como uma tristeza muito profunda, como algo que nos assola e não conseguimos entender, nos remete inevitavelmente a outras situações que, de alguma forma, não existem mais, mas que ficam na nossa memória. E o que é a nossa memória? A nossa memória é a nossa vida. É a nossa vida no sentido de que nós nos constituímos como pessoas através da memória. Eu sei quem eu sou de alguma maneira ou como eu sou através das minhas lembranças, das minhas memórias. A questão da memória, que é, na verdade, uma principal característica nossa, do ser humano, que é algo que nos possibilita entender quem nós somos e quem os outros são de uma forma limitada ainda, ela é criada ao longo da nossa vida por nossas experiências vividas, os relacionamentos que eu tenho com as pessoas que me são queridas ou não, com todos os fatores que podem ser interpretados como algo que eu efetivamente vivi. Por isso que ela é uma função mental tão superior, porque ela me toca sempre em relação ao que de fato foi vivido. Mas além disso, eu vivencio a memória através de outros fatos que eu testemunho, seja como vividos por pessoas que estão próximas a mim, sejam que contados por pessoas que me falam sobre isso de todas as maneiras possíveis. Ou as pessoas, essas mesmas pessoas que estão perto, como relatos, ou de qualquer forma, por notícias que eu vejo nos meios de comunicação, por histórias que me são ditas de longe, por livros que eu leio. Então, na verdade, a memória é um receptáculo de toda a nossa vida, por isso ela nos dá identidade. O que eu sou hoje é tudo o que eu vivi de todas as maneiras. Não só o que eu vivi como pessoa, mas o que foi vivido próximo a mim de todas as maneiras possíveis. Por isso, essa questão dos vírus nos assombra tanto. Primeiro, que existe uma memória do coletivo que diz respeito a tudo que a humanidade já viveu. Então, quando eu falo de pandemia, eu certamente não me refiro só a essa que está acontecendo agora. Notadamente, as pessoas sempre pensam na peste bubônica, na gripe espanhola, em todas as epidemias que já assolaram o mundo. E com aquela ideia sempre de que tudo o que aconteceu foi extremamente trágico e ninguém pode se dizer livre disso. Ninguém tem uma fórmula mágica. Então, hoje, o que nos tem causado extrema dificuldade de lidar com isso é o peso desse distanciamento do outro, nesse isolamento social, ou seja, eu não posso compartilhar com ninguém efetivamente próximo de mim, fisicamente, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Eu não posso olhar nos olhos de verdade, eu posso olhar nos olhos através de uma tela. E isso é muito importante para mim. Além de tudo, a minha memória está sempre sendo remetida a algo que eu não vivi, mas me foi dito com as maneiras mais diversas e perversas de alguma maneira, porque é sempre a tragédia que nos chama atenção. Esse é um fator interessante do ser humano que podemos tocar bastante. As tragédias sempre chamam muito mais a atenção do que qualquer experiência extremamente gratificante. Tsunamis, terremotos, Chernobyl, todas as questões que foram trágicas para a humanidade ficam na memória muito mais do que algumas coisas que foram excessivamente boas ou que tocaram a todos nós. Na verdade, a tragédia, como dizia Marx, é a primeira forma do aparecimento do fato. O drama vem depois. Nós estamos vivendo a tragédia e o drama ao mesmo tempo. A tragédia que está acontecendo, e portanto nos remete a todas as outras anteriores, mas que eu não posso lidar eficazmente e eficientemente, porque não tenho meios para isso, a não ser me isolar, e o isolamento causa, primeiro, uma ideia de falta de controle, depois, uma ideia de que o inimigo está à minha porta e ele pode me surpreender de todas as maneiras possíveis. Já que eu não posso ficar sem lavar as mãos, e eu não devo colocar as mãos na boca, no nariz, nos olhos, no cabelo, parece que o tempo todo as minhas mãos têm vontade própria e me levam para esses lugares do meu rosto. Ou eu sempre fiz isso, só que isso não tinha a menor importância antes dessa questão da tragédia. Agora, a tragédia como provocadora de sensações difíceis e trágicas, desculpa aí a redundância, né? Mas a tragédia como algo que me faz pensar sempre em falta de controle, me traz à tona todas as minhas tragédias pessoais também. Então, se forma aquilo que nós chamamos de drama. Não essa questão dramática que as pessoas zombam ou até desqualificam os outros no sentido de ser algo que não é verdadeiro ou que é extremamente exagerado. O drama, na verdade, é aquilo que de fato nós sentimos e podemos expor para o outro que pode achar exagerado ou não. Nesse momento, todos nós estamos sendo dramáticos. Por que dramáticos? Porque estamos vivendo claramente um drama. A ansiedade vai se acentuando cada dia mais. Estamos com datas pré-determinadas. O pico da pandemia será entre o dia 6 e o dia 20 de abril. Hoje é dia 23 de março. Então, eu tenho que esperar alguns dias para entender o que se chamará de pico aqui no Brasil, aqui onde eu estou, com a minha família, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que estão próximas a mim, porque esse é o momento claro de perceber que as pessoas que eu amo podem ser todas as pessoas ou pode ser simplesmente a pessoa, no sentido de pessoalidade, no sentido de que todos nós estamos vivendo a mesma situação e, portanto, não existe a probabilidade de alguém ser melhor, mais imune, mais forte ou, de qualquer maneira, acima de tudo que todos estão vivendo. A classe de atenção à saúde está sendo, com muito mérito, totalmente valorizada nesse momento. Essa classe está na linha de frente. Eles precisam estar lá, independente da ansiedade, dos medos e da tristeza que eles também podem ter. Afinal de contas, todos são pessoas também e todos estão vivendo a mesma coisa. Então, da tristeza profunda à depressão, ao drama, à tragédia, todos nós estamos, nesse momento, amarrados por uma corda invisível que junta a todos nós e nos separa ao mesmo tempo, em que vivemos situações que são altamente, para nós, terríveis do ponto de vista que nós não podemos controlá-las e, ao mesmo tempo, desanimadoras porque não podemos vê-la. Então, a ansiedade hoje, ela aumenta por causa da tragédia. Uma tragédia é sempre algo que eu não controlo e é sempre algo que causa um desastre em toda a humanidade ou em todas as pessoas que são afetadas por ela. O Vesúvio, quando destruiu Pompeia, todas as grandes tragédias desde sempre, sendo românticas ou não românticas, tragédias literárias, tragédias não literárias, elas sempre nos trazem à mente o que pode ter de pior no ser humano, que seria a possibilidade ou a probabilidade de me perder de mim. Então, me perder de mim é a última coisa que nós devemos fazer nessa ocasião. Agora, é muito fácil falar sobre isso. Me perder de mim significa me deixar levar por algo que eu não consigo entender e o que é o que está acontecendo com todos nós, e por isso me gera uma profunda ansiedade. Mas mais do que isso, me perder de mim é me dar conta de que talvez tudo o que eu tenha vivido até então não tenha o sentido que deveria ter ou que eu pensava ter. Me perder de mim significa que eu não consigo viver o agora, porque o agora é extremamente difícil, é extremamente sem sentido, porque eu não sei o que fazer no momento seguinte, a não ser parar, lavar bem as mãos, não tocar no rosto e ficar nessa espera, numa espera dolorosa, numa espera onde as pessoas elas passam a se sentir mais sós. E um momento perfeito para nós entendermos que a solidão ela é uma escolha em alguns momentos. Nesse momento, não. Mas ela sempre é uma escolha em momentos ditos comuns ou normais da vida, onde não existem tragédias próximas a nós. Então, que a gente possa lidar com ela hoje, pensando que no futuro, não sendo aquela ansiedade premonitória que algo vai acontecer de tão terrível comigo, mas esperando que exista um futuro. Esse futuro haverá. Não para todos, infelizmente, mas para muitos. E é a melhor oportunidade para que nós possamos, de fato, entender que as tragédias são causadas por nós, que a ansiedade e essa tristeza profunda, elas se baseiam no fato de que nós não tomamos conta daquilo e daquele que nós somos. Nós não olhamos para o outro, nós não cuidamos do outro. E por isso, cada um de nós hoje tem o extremo pavor de perder a si mesmo, de perder o outro, sendo que sempre esse outro, como eu já disse, é alguém que eu considero próximo a mim, o que é muito injusto, porque todos são os outros, né? Todos são o outro, no que peque a semântica e a sintaxe disso. Mas mais do que isso, perceber que a tragédia que causa essa ansiedade e essa tristeza, essa depressão e às vezes raiva, ira, né, é algo que nós todos criamos de alguma forma. Nós todos somos responsáveis e, portanto, nós todos seremos responsáveis por tudo aquilo que há de vir. Então, a melhor coisa que podemos fazer agora é pensar em quem nós somos, falar isso para as pessoas que estão ao nosso lado. Não são declarações de amor, nem de desespero, como se nós estivéssemos perto de uma hecatombe mundial, que é também, mas de uma bomba que vai explodir para mim ou em mim a qualquer momento. Na verdade, é pensar que todos nós, pela primeira vez na história desse período da humanidade, estamos em risco e, portanto, não há, como eu já disse, ninguém que seja acima, melhor ou mais imune que o outro. Isso o futuro vai dizer. Quem é que vai sobreviver a tudo isso? E nós todos, agora nesse momento que estamos vivos e sobrevivendo, devemos pensar na nossa vida do passado para não ficarmos tão ansiosos no futuro e pensar que estamos tendo também uma grande oportunidade de rever os nossos conceitos, de rever a nossa vida, de conversar com quem está próximo de qualquer maneira possível e de tentar entender que quando a tragédia se torna real, vem o drama, mas depois vem a claridade. E essa claridade vai tornar esse mundo certamente diferente. Espero eu que, diante de tudo que tem acontecido, os homens se percebam mais iguais. As pessoas se percebam mais parte do mesmo lugar. Estamos todos no mesmo barco, é sempre o que se diz, mas, de fato, agora estamos realmente no mesmo barco. Então, vamos pensar nisso agora e depois vamos discutir um pouco sobre tristeza e raiva. Então, até mais.